A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Boa tarde a todos vocês que estão sintonizados na Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Mais uma vez, nós estamos aqui na nossa aula bíblica, no nosso programa Caminho Bíblico, onde nós temos a oportunidade de, com todos vocês, estarmos assim, fazendo esse percurso dentro da Palavra de Deus, compreendendo aquilo que Ele outrora falou e continua a nos falar por meio dos textos sagrados. Estamos no Antigo Testamento e hoje nós vamos trazer para vocês mais uma provocação e um convite para estudarmos mais um dos livros históricos que nós estamos a estudar. No entanto, vamos pegar a Bíblia, localizar o livro, quando assim for mencionado, e ali aquilo que você também tem anotado. Comigo aqui mais uma vez, a minha querida Adelina Lelis, que agora também se apresenta a todos vocês. Boa tarde, Adelina.
Boa tarde, professor Vitor. Boa tarde, Valdinar Silva. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. E uma boa tarde especial aos nossos alunos ouvintes da Cultura. Programa Caminho Bíblico, uma iniciação do ensino da Bíblia para todos vocês.
Muito bem, Adelina, nós vamos hoje já adentrarmos os livros das crônicas, né? Os livros das crônicas. Vimos primeiro e segundo livro dos reis e agora nós vamos ter uma visão geral do primeiro livro das crônicas hoje, onde nós temos essa oportunidade de fazer esse caminho a partir daquilo que é colocado para nós no texto sagrado, o livro das crônicas, né, que vai ser colocado aí para todos vocês agora, de agora em diante, uma provocação, um convite para que vocês possam entender, nós venhamos entender o que é que esses livros trazem. Adelina, o que é que nós temos inicialmente, não é? Para ver hoje, não é? A partir do livro das crônicas, nós sabemos que é um livro que tem 29 capítulos e 942 versículos, não é isso, Adelina?
Isso mesmo, isso no primeiro livro das crônicas, que são dois, né? Como nós já sabemos. Pois bem, esses 29 capítulos e 942 versículos, eles estão organizados em apenas duas partes. A primeira parte de tema, história do povo de Adão até Davi.
Porque aí entra a questão da genealogia, não é, Adelina?
Genealogia,
de
com
Adão
certeza.
Até Davi.
É,
muito bem.
Pois bem, são formados por esse livro, ele é formado, os dois, aliás, mas o que nós estamos estudando hoje. Ele é formado por listas maçantes e longas de genealogia, ou seja, lista de nome de pessoas, e também por coleções de sermões. Então, por isso, professor e nossos alunos, não são muito atraentes, mas fazem parte da nossa Bíblia.
É verdade, né? Há pessoas que dizem assim, que não entendem o livro das crônicas, justamente porque ele vai citar nomes, né? A genealogia já está a dizer. Isso. Nome de pessoas, mas Adelina, mas é interessante a vocês, nossos alunos, que vocês venham compreender que é importante essa leitura para compreendermos esses nomes. Que às vezes a gente fica, escuta um nome numa leitura lá na frente e aí não se recorda de que lá no livro das crônicas aquele nome já foi citado, não é isso, Adelina?
É, com certeza. Pois bem, o primeiro livro das crônicas tem seus capítulos e versículos divididos em duas partes, como eu já falei. A primeira parte com esse tema, não é? História do povo de Adão até Davi. E a saber, vamos dar aquele relato que eu gosto de fazer, bem rápido. Vocês podem localizar aí na Bíblia de vocês. O primeiro capítulo, ele apresenta os nomes das personagens de destaque. Antes do dilúvio, a começar de Adão e seus descendentes até Abraão.
Olha, observe que interessante isso que a Adelina coloca para nós. Nós vamos, nesse primeiro capítulo, encontrarmos nomes daqueles que antecedem Noé. De Adão, aí vem a sua prole, e depois é interessante que vocês leiam isso para que a gente possa encontrar esses nomes, esses grandes personagens lá no Antigo Testamento. Muito bem. Tá. Faz uma memória, né, Adelina? Lá
com
o livro
certeza,
de Gênesis.
Com certeza, é.
Muito bem.
Pois bem, o capítulo 2 inicia com os nomes dos 12 filhos de Israel.
Só olha aí, olha.
Que é para a gente não esquecer, eles
exatamente,
vão dando esse lembrete, né? E logo depois eles vão dando também as descendências de cada um, né? Por exemplo, o descendente vem primeiro, no capítulo 3.
Sim.
Os descendentes de Davi, do rei Davi, só os descendentes dele. O 4, os descendentes de Judá. Lembram quem é Judá? Um dos filhos de Israel.
Isso.
Aí o capítulo 5, os descendentes de Ruben. Ruben foi o primeiro filho, né?
Exato.
De Israel. Aí vem o 6, é as clãs levíticas, dos filhos de Davi, né? E cidades dos levitas. Os levitas são os descendentes de Davi. Vocês vão ouvir todos os nomes deles aqui, né? O 7, descendente de Isascar, de Neftali, de Manassés, de Efraim e de Assé. Tudo isso no capítulo 7. Muito nome, viu?
Exato.
Capítulo 8, descendente de Benjamim. O capítulo 9 é a população de Jerusalém após o exílio da Babilônia. Lembra que nós falamos no exílio da Babilônia?
Isso, na nossa aula passada.
Na,
né,
aula passada, exílio da Babilônia. E também os descendentes de Saul, do rei Saul, né, que foi aquele primeiro rei,
isso,
de Israel antes da divisão. Pronto. E o capítulo 10, ele conta a história da morte de Saul. Lembra que nós vimos lá nos livros de Samuel, nós falamos duas vezes da morte de Saul. Pois bem, Crônica, o autor de Crônica também, ele faz esse relato muito bem feito. Bom, talvez essa primeira parte se torne enfadonha para vocês, né? Para ler. Para mim se tornou, mas eu li, sou teimosa.
Sim.
Pelas enormes listas, né, nominais de cada capítulo. Mas é interessante que o aluno leia os dois livros das Crônicas, porque tanto o primeiro como o segundo, eles registram fatos que não foram esclarecidos nos outros livros históricos.
Olha aí.
Por isso são chamados de Poralipômeros. Olha que nome interessante. Poralipômeros. E são esses livros que são escritos, além que cita fatos com mais detalhes do que os antigos.
Os antigos.
E alguns fatos ele omitem.
Exato. Muito bem, Adelina.
Então, já chegamos na segunda parte.
Olha aí.
Né? Rápido, né? Foi rápido. Pô, bem, a segunda parte, o tema é Davi, fundador do culto em Jerusalém.
Olha aí, é interessante, viu? Que nós vamos agora, é muito importante isso, essa segunda parte, esse início, que nós agora vamos já vermos aí a grande preocupação do rei Davi em instalar em Israel o culto ao Deus vivo, né, Adelina?
É, com
Muito
certeza.
Bem. Pode continuar.
Então, essa segunda parte, ela vai ocupar do capítulo 11 até o capítulo 29. Né? Então, nós vamos apresentar em resumo, é apenas um resumo, cada capítulo, que inclusive, professor, eu observei o livro das crônicas, os capítulos dele, do livro das crônicas, são mais curtinhos.
É, com certeza. Né? É.
Os outros são mais longos, mas ele não, ele é mais curto. Eu gosto do livro das crônicas.
Sim, também.
Pois bem, o capítulo 11 e 12, Davi introduzido diretamente como único rei de um povo já unido.
Olha aí.
Interessante, né?
É verdade.
O versículo 9 do capítulo 11, o versículo 9 do capítulo 11 mostra que Davi abençoa o grande ideal da comunidade pós-exílio da Babilônia.
Ah, sim.
E o tempo em que Davi é o tempo em que Davi vive escondido, perseguido por Saul.
Ah.
Lá no livro de Samuel fala.
Nós vimos isso aí.
Vimos isso aí, ele fala assim, bem resumido, mas ele fala. Pois bem, o capítulo 13, o primeiro ato solene de Davi como rei.
Olha aí.
É reunir todo o povo para decidir democraticamente sobre a maneira como conduzir a Arca da Aliança para Jerusalém.
Olha aí, né?
A fim de transformar a cidade em capital religiosa do povo.
Minha gente, olha que importância tem o estudo do livro, do primeiro livro das crônicas, né? É um resgate de toda a história do povo de Israel e em meio a esse resgate, a fidelidade ao Deus que continua, agora e uma vez, não é, advinda por Davi e a questão do culto e do cuidado com os objetos sagrados, né? Pode continuar, Adelina.
Bom, vamos para o capítulo 14 e 15. Chefe de uma família numerosa, reconhecida pelos reis vizinhos e vitorioso contra os inimigos, Davi chega ao ápice de sua glória. Consultando a Deus antes de tomar uma decisão, o rei Davi mostra que o poder político deve estar a serviço do projeto de Javé, que produz liberdade e vida para todos.
Olha aí, né?
Algum então, comentário?
Só para novamente enfatizar, né, de que o livro das crônicas, ele traz o reinado de Davi, depois a gente vai ver o reinado de Salomão. Mas veja que Davi, né, ele, mediante as leituras aqui do primeiro livro das crônicas, ele tem uma preocupação que sobrepõe Saul. Nesse sentido, a fidelidade a Deus, né? Principalmente o lugar onde Davi vai dizer que é a morada de Deus e vai se reservar a Deus o culto divino, né?
É, professor, inclusive, eu meditando isso aí, não foi à toa que Jesus veio da família de Davi,
de
né?
Davi, né? De Davi. E essa semana...
José, Maria...
Exatamente, essa semana eu estive num estudo sobre São José... lá no bairro paroquial, que está fazendo 50 anos de devoção a São José. E lá, não é, a gente fazia um estudo sobre a genealogia de José. José era de Belém, porque Belém era a terra de Judá.
Era de Belém.
Né? E aí vem toda essa... Por isso que vai dizer lá no primeiro capítulo de Mateus, que a gente vai chegar lá também, que Jesus vem da casa de Davi, porque Jesus é da tribo de Judá. Muito bem, Adelina. Né? Pode continuar... com a descrição aí do que a gente planejou, viu?
Pronto, chegamos no capítulo 16, que está apresentando trechos. Olha, professor, isso aqui eu fiquei encantada, eu nem lembrava mais. No capítulo 16, apresentando trechos dos Salmos 105.
Olha aí.
Podem anotarem. 105, 96 e 106. O texto mostra uma celebração do culto ao pós-exílio.
Né? Quer dizer, pós-exílio da Babilônia, agora o povo volta novamente às práticas de culto ao Deus vivo, e estes salmos que a Adelina citou, ele ajuda-nos a compreender a fidelidade do povo e a preocupação litúrgica em elevar um culto verdadeiro e fiel a Deus.
É, ainda muito hoje, interessante. E ainda hoje nas nossas missas, né? Sempre os salmos.
Exatamente.
Né? Sempre uma leitura do Antigo Testamento ou do Novo.
Isso,
e um salmo,
né?
Que compõe o Antigo
Testamento. Que faz parte, né, de todo esse contexto litúrgico.
Pois bem.
Tudo bem.
O capítulo 17. Nós podemos, vocês podem conferir o segundo livro de Samuel, no capítulo 7, 1 a 17, no contexto do pós-exílio. Um descendente de Davi será o Messias, que virá no futuro para restabelecer toda a grandeza de Israel.
Muito bem.
Né? Capítulo 18. Ao ser escolhido, o rei se comprometia a libertar o povo de seus inimigos. Aqui o resumo das conquistas de Davi mostra que ele cumpriu essa primeira parte do contrato com o povo.
Com o povo, né? Adelina, nós vamos agora para o intervalo, nós vamos escutar uma canção, né, que vai também dentro daquilo que nós estamos hoje nesta aula a tratar com os nossos alunos, primeiro livro das crônicas, e toda canção, né, todo hino que nós escolhemos está justamente dentro da temática, né, daquilo que a gente prepara, porque é interessante que você perceba que a leitura bíblica, orada, cantada e rezada, e o canto, ele é extraído também dos textos que são sagrados. Então, nós vamos escutar esta linda canção que nós pensamos para todos vocês.
Posso te agradecer por tantos benefícios que vivi. Tomarei teu cálice de salvação e darei a outros o que recebi. Glorificarei teu nome, ó Deus. Farei tua vontade, pois o Senhor me escolheu. Serei sempre uma fonte a jorrar. Eu te exaltarei enquanto eu respirar. Glorificado seja o teu nome, aleluia, ao Senhor. Santificado seja o meu Salvador. Glorificarei teu nome, ó Deus. Farei tua vontade, pois o Senhor me escolheu. Serei sempre uma fonte a jorrar. Eu te exaltarei enquanto eu respirar. Aleluia ao Senhor. Glorificado seja o seu nome, aleluia, ao Senhor. Santificado seja o meu Salvador, aleluia, ao Senhor. Glorificado seja o seu nome, santificado seja o meu Salvador.
Programa Caminho Bíblico, uma oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus.
Muito bem, nós estamos de volta, né, ao nosso estudo bíblico, à nossa sala de aula, e estamos no primeiro livro das Crônicas, e agora a Adelina traz, né, mais fatos históricos da grandeza desse livro que nós refizemos a leitura para novamente trazer para os nossos alunos. Adelina, com você.
Muito bem. Capítulo 19. Segundo o texto, nota-se que Davi não acompanha mais o exército. O autor de Crônicas omite a narração do pecado de Davi e o castigo que se segue. Porque vocês lembram que Davi teve os pecados dele, né? Mas o autor das Crônicas, ele não relata.
Exatamente.
Ele omite.
Isso.
Né? Pois bem, o capítulo 20. São relatos de guerra contra os filisteus. Quer acrescentar, professor, aí quem eram esses filisteus?
Os filisteus, né, foram aqueles vencidos por Davi, né, isso, Adelina?
Uhum.
Que dominaram ali a região
toda
de Canaã. E aí Davi, ele entra nesse contexto, né, não por violência, por impulso do povo e nem por vontade de Deus, mas para mostrar que havia um Deus grandioso, como fez derrubar o próprio Golias, que enfrentava o povo com projetos diferentes. Só isso.
Com certeza. Capítulo 21. Esse texto, ele destaca dois assuntos importantes. De início, o recenseamento em Israel. Depois, sobre o preço da compra do terreno onde será construído o templo, que será de valor imenso.
Adelina, mais uma vez, olha, toda vez que a Adelina traz uma fala, me recorda, não sei vocês, queridos alunos, que a nossa pretensão é essa, mas a Adelina falou recenseamento. Nós voltamos lá no livro dos Números. Né? Veja que, Adelina, toda a leitura do primeiro livro das Crônicas vai continuar no segundo livro das Crônicas, é como você colocou, é uma releitura de toda a história lá, desde Gênesis até chegar ao primeiro livro das Crônicas, e o que é interessante, Adelina, com fatos novos, né? Com contextos novos. Muito bem, pode continuar.
É que, inclusive, professor, tem aquela que diz assim, né, que os livros da Bíblia, ele tem um fio condutor.
É verdade.
Um,
né,
ligando...
Vai ligando o outro.
Um ligando ao outro.
É o mesmo Deus, né?
É o mesmo Deus. Pronto. Aqui chegamos ao 22, né?
Sim.
Capítulo 22. Para o autor, é importante frisar que Davi deixou tudo preparado para a construção do templo em Jerusalém.
É verdade.
Desse modo, ele não só é o fundador político da nação, mas também o seu organizador religioso.
Religioso, né?
Portanto, o texto deixa claro que a política não deve ocupar o lugar de Deus e do seu projeto.
Olha aí, né?
Seu projeto.
Com certeza.
Pois bem, aqui o 23 e o 24, praticamente o mesmo assunto, mas vamos lá. Nesses dois capítulos, os assuntos são muito parecidos. Uhum. No 23, segundo o texto, segundo o autor do livro, o último ato de Davi foi convocar uma assembleia dos chefes de Israel para proclamar Salomão como rei.
Adelina, essa assembleia, de quem tu te lembras? A assembleia de Siquém, convocada, uhum, por Josué.
Eita,
meu Deus. Mas é interessante, minha gente, olha, eu gostaria de dizer a vocês, queridos alunos, o que é fantástico da Bíblia, essa sabedoria que vem de Deus, e à medida que a gente lê um texto, aí as pessoas dizem assim, Adelina, ou mas é difícil compreender a Bíblia? Não é. O que é preciso é que nós tomemos bom gosto, como muitos que estão a nos escutar e a estudar conosco, para que a gente vá compreendendo toda esta forma que Deus vai se revelando na Sagrada Escritura. Pode continuar, Adelina.
Bom, bem, nesse contexto, o autor apresenta o regulamento do culto, né, seguido pelo regulamento civil.
Isso.
E ainda, o capítulo 23 também revela que antes do exílio da Babilônia, os levitas foram os grandes pregadores que alimentavam a fé no Deus do Êxodo e lembravam as consequências dessa fé. E isso vai lá, nós podemos lá conferir, lá em Deuteronômio.
Deuteronômio, outro livro do Pentateuco.
Pois bem, no pós-exílio, eles são reabsolvidos. No ambiente do culto,
sim,
como auxiliares dos sacerdotes para questões materiais ligadas ao templo.
Uhum.
No capítulo 25, vejam que interessante, agora o capítulo 25, ele apresenta no pós-exílio também os cantores têm papel importante no culto e são divididos como os sacerdotes, de 24 em 24 turnos.
Meu Deus!
É. O canto sacro é considerado palavra de Deus.
Olha aí, viu?
Tanto que os cantores são chamados de profetas e videntes.
E
nesse tempo que o saltério,
olha aí,
adquire a sua importância como livro de cantos.
Estão vendo por que a gente canta? Por que a gente canta em nossas celebrações? E a gente precisa cantar aquilo que emana do coração da Sagrada Escritura.
É, e como parte integrante da palavra de Deus. Inclusive, lá na Sussuapara, o padre Feitosa, ele sempre pede na homilia para repetir o refrão
do salmo, né?
E eu acho isso muito interessante.
Sim.
Pois bem, o capítulo 26, esse capítulo, ele apresenta o centro da vida judaica no pós-exílio.
Tudo pós-exílio, né?
O templo...
O retorno do povo.
Com certeza. O templo adquiriu uma estrutura completa. O bom funcionamento exigia controle, ou seja, guardas e orientação. A função dos porteiros era acolher e orientar os peregrinos, lá conforme o Salmo 15. 27. Para o autor de Crônicas, Israel deve sua organização civil e militar a Davi.
Olha aí.
Por isso, porém, é apenas uma tentativa de ressaltar Davi como rei ideal.
Olha aí, né? Então,
a organização, a administração militar em plano nacional foi, de fato, obra de Salomão.
Muito bem, Adelina, nós estamos... Só faltam 2 minutinhos para a gente concluir, né? A gente deixa para a próxima aula...
Os últimos 28 e 29,
uhum, termina. A gente sempre faz isso, faz memória do que a gente trouxe e já apresenta o segundo livro das Crônicas. Então, nós queremos agradecer mais uma vez a todos vocês, dizer que leiam. Vejam que nas leituras que vocês vão fazer, e nós trouxemos aqui para a nossa aula hoje, uma provocação de uma releitura, né, uma reabertura novamente dos textos lá do Pentateuco, sobretudo, e Josué. Foi tudo colocado isso e de Samuel. Então, a gente agradece mais uma vez a todos vocês. Desejamos uma abençoada noite a todos e que permaneçam perseverantes, firmes no estudo da Sagrada Escritura. Gratidão a todos. Eu gostaria de enviar um abraço aqui a seu Raimundo, lá em Francisco Santos, que é nosso ouvinte, diz que não perde uma aula. Nosso abraço a seu Raimundo, que é do Texto dos Homens, e a todos aqueles de Francisco Santo e das demais cidades que nos escutam.
Pois bem, obrigada a cada um que nos escuta. Até o próximo programa, se Deus quiser, o nosso Deus da Bíblia nos permita. Um abençoado final de semana e semana seguinte, com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança.
Cultura. FM.